todas as áreas, ela está inserida na qualquer área da ciência. Na biologia, ela é muito utilizada, na engenharia também é muito utilizada. Então, a gente tem muita área que precisa da estatística, principalmente quando a gente vai comprovar alguns experimentos. Isso acontece muito na agronomia, que tem que comprovar experimentos, a gente usa isso, a estatística é útil para comprovar essas teorias. Depois, no século XX, houve um aumento enorme da quantidade de informação. Isso também, os estatísticos também veio para ajudar também nesse caso, porque é muita informação e aí, às vezes, não sabe o que fazer com aquela informação. E o estatístico ajuda a observar esses dados, coletar os dados e mostrar o que aquela quantidade de informação está falando. Tá, essa grande quantidade de informação e os recursos estatísticos são muito complicados de ser resolvidos. Assim. Muitas vezes, a estatística, ela tem uns problemas que é muito são muitas contas para fazer. E aí a gente precisa de algum recurso. E o recurso principal é o computacional, que depois que chegou a computação, ajudou muito e a estatística evoluiu demais também. Tá, como eu disse, a importância da estatística para a ciência, né, todo lugar, toda área precisa da estatística. E aí, existem vários softwares que, para cada área, assim, muitos softwares, tem software específico de estatística na área de economia, tem software específico de estatística na área de biologia e vários. Eu conheço alguns, né, softwares livres dessas áreas, mas assim, geralmente são softwares proprietários, mas da economia existe um Kegretio, que é esse é um acrônimo de GNU Regression Econometrics and Time Series Library. Ele compila e interpreta dados econométricos, mas o que eu vou falar aqui é o R, Project. É um ambiente computacional estatístico baseado na linguagem S. Esse software a gente usa demais. E ele praticamente faz qualquer área que você precisar, ele pode trabalhar. Tá, R é uma linguagem de computação, é uma linguagem ambiente para computação estatística e gráficos. O R, ele trabalha com linha de comando. Como eu disse aqui, ele é muito similar à linguagem S. Ele é tipo um dialeto da linguagem S, como eu vi um cara comentando. Eles pegaram a linguagem S e transformaram um pouco para criar o R. É um projeto GNU, né? Ele compila em Linux, Windows e macOS. Mas no Linux ele tem mais desenvolvimento. Geralmente os pacotes que são desenvolvidos para ele, para o R, geralmente sai primeiro para o Linux ou só sai para o Linux. E ele, para alguns usuários mais avançados na computação, ele pode ser trabalhado com C++, Fortran, pode ser linkado, né? E pode fazer quem trabalha com C pode manipular objetos diretamente, né? Não precisa usar o R, a linguagem R. Tá, o ambiente R. O ambiente R, ele manipula dados e manipulação de dados eficaz e facilidade de armazenamento. Essa é uma das vantagens do R, que para você manipular os dados dele é muito simples. Ele foi projetado para a estatística, a linguagem R. Então, para você manipular ele, é muito simples. E para armazenar também ficou muito simples. O conjunto de operadores para cálculos sobre arrays, geralmente os operadores lá, eles trabalham no conjunto das tabelas, arrays. Alguém sabe, lembra? Tradução de arrays? Não é matriz. Matriz, isso, exatamente. Matriz, obrigado. Então, ele trabalha diretamente com matrizes. Então, é uma ferramenta muito útil para fazer cálculos com matrizes, o R. É uma coleção grande, coerente, integrada de ferramentas intermediárias para análise de dados. O R já tem implementado muitos códigos e ferramentas para fazer as análises estatísticas. Tem muitos pacotes também que são utilizados, já que tem as funções já completas. Se você não quiser implementar as suas funções ou fazer, já tem pronto. Você vai lá, baixa o pacote e usa a função. A função já resolve todo o problema que você precisa. Tem instalações gráficas, você pode criar gráficos, né? Claro, na estatística a gente precisa de gráficos, muitos, e aí tem as para fazer os gráficos. A linguagem é bem desenvolvida, simples e eficaz. Ela, sim, em comparação das outras linguagens, eu no meu curso eu vi C++ e Java só, que eu fui obrigado a ver porque eu fazia iniciação científica e a gente vê essas linguagens. Mas o R para mim foi o mais fácil que eu trabalhei. Quando eu peguei o R, eu achei muito fácil trabalhar com ele e consigo trabalhar muito bem com ele. Tá, como eu disse, ele pode ser expandido através de pacotes. Hoje o R tem uma infinidade de pacotes para cada coisa que você precisar na estatística. Já tem um pacote implementado. Provavelmente, acho que é muito difícil você não achar alguma coisa que você precisa para fazer uma análise que não vai ter um pacote. A questão é só procurar. Realmente tem pacotes, 3 pacotes para uma coisa só que você precisa. Então você pode escolher um pacote, talvez ele seja mais completo, às vezes eles... A diferença de um pacote e outro é que ele traz gráfico, o outro não traz, esse tipo de coisas. O R Project foi criado no começo da década de 90 por 2 neozelandeses, esse Robert Gentleman e Rose Ehaka. Por causa do nome deles, Robert e Rose, é que tem esse nome R, e por causa da letra S, lá, da linguagem S. Que aí eles fizeram uma jogada e colocaram o nome Projeto R. Em 95, esse Martin Meckler, ele é um suíço, ele pediu para o Robert e o Ross tornar esse projeto livre. E aí ele gostou da ideia e colocou para a comunidade todo o projeto deles. E aí isso aí foi crescendo aos poucos. Em 97 já teve que estabelecer um grupo para manter o projeto. Porque o R ele já estava crescendo muito e muitas pessoas estavam dando os feedback do R. E aí só o Robert e o Rose não estavam conseguindo mais gerir, né, o projeto. Então ele estabeleceu um grupo já em 97 e foi só aumentando. Hoje tem muita gente trabalhando no R. Lá no site do R, só digitar R Project, já tem lá o site deles. Dá para ver a quantidade de pessoas que são responsáveis por trabalhar com R. Aqui no Brasil só tem uma pessoa que trabalha, que é o Justiniano lá, que ele é professor da Universidade Federal do Paraná. Só ele que trabalha, que é responsável também para ajudar no desenvolvimento do R. Mas em outros países, como os Estados Unidos, tem muitas, dezenas de pessoas que trabalham. E tem também empresas que ajudam, né, a doadores, esse tipo de coisa, assim, lá para o R. E que nenhuma é no Brasil também, esses doadores. Só o Brasil quase que não influencia no desenvolvimento do R. Tá, é uma introdução ao R, só para mostrar o que, que é ele, como que ele trabalha. O R é uma linguagem orientada a objetos, ele tem alguns objetos lá. Os principais objetos são esses: vetores, matrizes, data frames, listas, funções e expressões. Esses objetos, quase tudo que a gente usa é através desses objetos. O R, por ser linha de comando, a gente usa muito o script que já vem próprio no R, já um editor de texto, para a gente faz todo as nossas funções lá e depois compila no R. As atribuições são feitas por essa setinha e o traço, né, uma menor é o traço, ou por igual, tanto faz. Ele faz a mesma coisa, usar um ou outro. Ele pode também gerar vetores lógicos, condições. As condições podem ser feitas com menor ou menor igual, maior igual, igual, tem que usar os dois iguais, e o diferente lá, que tem que colocar uma exclamação antes. Tá, a combinação dessas condições pode ser feita utilizando os operadores I, OU e negação. Negação é o ponto de exclamação, e OU são os símbolos ali, né, o E comercial e o traço ali. O R ele é organizado através de chaves. Quando você quer criar funções, você coloca tudo que você vai criar da função, você coloca entre as chaves. E aí ele é organizado, você pode hierarquizar as funções através dessas chaves. Cada chave tem que ser aberta e fechada. Tá, o if else também pode ser utilizado aqui, né, como eu acho que todo mundo conhece aqui, o if else, para definir uma condição, né? E múltiplos comandos podem ser hierarquizados. A gente pode colocar um if e else dentro de outro sem problema. O R também possui comando para loops, né? São for, while, repeat. Também pode ser hierarquizado sem problema. O R ele tem operações aritméticas vetoriais. Essa é uma grande vantagem do R para fazer contas, porque quando a gente vai, por exemplo, fazer uma conta com vetores, geralmente, quando eu fiz introdução à computação, eu tinha que fazer um laço para calcular, somar a primeira posição com a primeira posição de outro vetor e a segunda com a segunda, eu tinha que fazer um laço. E no R não. No R você coloca x mais y, ele vai somar a primeira posição com a primeira posição, segunda posição com a segunda posição e assim por diante. Ele também, lá atrás eu falei que tinha um objeto que era função, né? Você pode criar suas próprias funções. Então, quando você vai fazendo o seu código, você pode criar uma função, depois chamar ela, e isso vai aumentando o seu... Vai diminuindo a quantidade de tempo que você precisa. Às vezes você está precisando de função várias vezes, você vai usar ela, você pode criar ela, e aí chama ela e faz o seu desenvolvimento lá. Quase tudo dos pacotes são baseados nessas funções. As funções têm alguns parâmetros, então os pacotes vêm com as funções prontas, você tem lá um help para você saber o que cada parâmetro do pacote, da função é, e aí você coloca os parâmetros e ele calcula e faz o cálculo que você precisa lá. Tá, eu vou fazer um pequeno exemplo do que a gente pode usar no R. Eu escolhi estimação de curvas, que é uma das coisas mais difíceis de ser feitas na mão. É praticamente impossível fazer um cálculo de estimação de curvas de regressão não paramétrica na mão. Isso, eu acho que só existe uma outra técnica que é tão difícil, que é a regressão logística, que não dá para fazer na mão também. E aí eu escolhi estimação de curva por ser mais visual, né? Estimação de curva é uma regressão não paramétrica. Alguém que já fez estatística, já lá na estatística, a gente aprende que tem os parâmetros, as nossas distribuições, e geralmente a gente trabalha com distribuição normal ou alguma distribuição quadrada, e quando você tem essas distribuições conhecidas, é mais fácil você definir a distribuição dos seus... distribuição não. Você definiu o comportamento dos seus dados através de regressão. Só que, às vezes, quando você olha para os dados, você faz um diagrama de dispersão, você não consegue ver um padrão. E aí fica complicado você supor que é normal. Talvez seja muito, fica muito viesado o seu trabalho. Então, aí, a gente procura primeiro fazer uma regressão na paramétrica para ver o comportamento dos seus dados. Assim, talvez, se você tiver sorte, você consegue perceber nessa regressão não paramétrica algum comportamento conhecido. Ou, se você não tiver sorte, você vai usar ela e vai se basear nessa própria regressão que você fez. Tá, o objetivo do modelo não paramétrico é estimar a forma da função. Então, na regressão paramétrica, o objetivo é estimar os parâmetros. Aqui não. Aqui a gente vai só verificar a forma da função, qual é o padrão dos nossos dados. O modelo Kernel é um método não paramétrico para estimação de curvas de densidade. Esse é o modelo mais usado para fazer essa regressão não paramétrica. Tá, e Nadaraya e Watson propuseram um estimador baseado na função Kernel. O método Kernel ele é um modelo teórico. Não tem como a gente achar a curva através do modelo Kernel. Então, o que o Nadaraya e o Watson fizeram foi propor um estimador. Que aí a gente, com o estimador, a gente consegue achar a função Kernel e fazer a regressão. Tá, no R, o estimador para regressão não paramétrica já tá pronto já. O pacote stats é um pacote padrão, já vem no R já quando você instala ele. E aí você só precisa pegar seus dados e usar o comando ksmooth. E aqui são os parâmetros. X é os seus dados, Y também, e kernel é o parâmetro que você vai escolher. Qual que vai ser o modelo? Isso é uma... como é que eu vou falar? Parâmetro. É que o kernel tem vários tipos de kernel para você, função kernel para você escolher. Entre aí vale o que você achar que é melhor, né? É muito posso dizer que é meio no instinto assim que você escolhe. Ou então você escolhe várias funções e compara uma com a outra e vê qual que você achou melhor. Então essa kernel a gente vai usar aqui a normal, que é o padrão que todo mundo usa. Mais comum. Tá, eu peguei aqui uns dados que já estão no R. Nesse pacote ele já traz geralmente, quase todos os pacotes trazem alguns exemplos para você poder calcular e verificar algum, só para aprender mesmo. São bem didáticos, assim, né? Não é muito complicado. Então, tem um conjunto de dados lá no R que tem 272 observações do tempo entre erupções e duração para o geyser Old Faithful. Fica lá no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Esses dados, né, encontram um banco de dados próprio do R. Essas informações estão... Tem um tempo lá que o geyser vai ter a erupção do geyser e o tempo entre as erupções. Aí a gente quer verificar lá se o tempo entre as erupções infere na quantidade de tempo que vai ser o tempo da erupção. Então, assim, quanto mais tempo levar entre uma erupção e a outra, a próxima erupção vai ser mais demorada. Esse é que é esperado, que a gente quer verificar aqui. Tá, isso para verificar primeiro. Sempre faz um estudo prospectivo para entender mais ou menos como é que são as variáveis, porque antes a gente não sabe se elas são, qual o comportamento delas. Então a gente faz um histograma e verifica quais são o comportamento dela. tá, eu fiz o histograma da variável X, que é o tempo entre erupções, e Y, que é a duração das erupções. Esses são os comandos ali. Aquele símbolo de maior ou igual é, que já vai, é o símbolo quando você compila no R. Ele não é obrigado, não precisa colocar ele. Então, é só do data para frente. Ali, esses comandos são bem simples de colocar. Você coloca o data faithful e você já tem você carrega o conjunto de dados para você trabalhar. Esse attach aí é apenas para você acessar os objetos dentro do conjunto de dados lá, porque a gente tem dentro do conjunto de dados a coluna eruptions e a coluna waiting, que é eruptions é o tempo de erupção e waiting é o tempo entre erupções. Então eu fiz esse attach só para acessar esses objetos para calcular lá o histograma. Então o histograma tem aqui o histograma, o primeiro parâmetro é o vetor com os valores do tempo de erupção, segundo é probabilidade igual a T. Tudo que a gente vai usar, verdadeiro ou falso, é T ou F. Simples assim. Probabilidade é só para verificar a probabilidade lá do parâmetro, no histograma. XLab é o para colocar nome no eixo X, YLab colocar o nome no eixo Y. E o main é o... título. Tá, e aí fiz o histograma. Aqui é apenas para colocar a linha lá no histograma. E eu fiz para o caso do tempo entre erupções também a mesma coisa. Aí feito lá, aquele comando. Dá para mexer muito mais, mas esse é o padrão do comando R. Ele volta desse jeito para você, o gráfico. Muita gente acha ruim os gráficos do R, mas eles não são... desse jeito, se você quiser, você pode mexer muito neles. Você tem muitas possibilidades de você colocar, diferenciar seu gráfico, de personalizar seu gráfico. Tem muitas possibilidades. Então, ali, é apenas o básico. Se você quiser, não tiver muito critério, você pode deixar assim, mas se você quiser mexer, tem muitas chances de mexer no gráfico. Tá, aqui, esse histograma aqui, a gente verifica que essas distribuições são bimodais. E, geralmente, uma distribuição bimodal não tem parâmetro. Não, a gente não conhece essas distribuições bimodais. Que bimodais porque a gente percebe que, lá no duração de erupções, tem muitas informações, muitas erupções aconteceram até o 3 e depois do 3, olha lá. Aconteceu. Então ficou um vácuo ali, né? No histograma. Quando olhei para esses dados assim, eu vi talvez uma regressão não linear seja o melhor aqui nesse caso. E aí eu fui calcular uma regressão não linear. Tá, o que eu utilizei aqui foi a função Kerner normal, como eu disse, a normal é a mais utilizada. Ela é aqui que quando a gente coloca ela, como ela usa a distribuição normal, que ela é muito comum na estatística, ela fica sempre mais fechada, assim, diríamos. Ela encaixa mais nos dados. E ali, H1 e H6, é uns parâmetros que a gente usa na função kernel, que é para suavizar a curva. Eu não vou explicar, porque vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é só para mostrar duas diferentes curvas que podem ser feitas e colocadas no R. E aí, esses são os parâmetros de suavização. Tá, aqui é o comando para fazer uma regressão. A regressão não linear, no caso. Então, tem aí o ksmooth, é a função. E aí, ele coloca os parâmetros. Waiting, eruptions. Waiting é o tempo de erupção, é tempo entre, né? Então, é o tipo... nosso valor X e o valor Y é erupções. E aí, o parâmetro que eu falei, normal, né, naquele kernel, e o bandwidth é o valor de suavização, lá, que eu coloquei, H igual a 1 e H igual a 6. Tá, feito isso, quando você coloca lá esse valor, ele volta o gráfico. Ah, não, ele não volta o gráfico, foi mal, desculpa. Ele volta valores para você. Ele volta tipo umas informações. Aí para você fazer essas informações, para você verificar essas informações nos gráficos, eu fiz dois passos aqui. Primeiro eu fiz um gráfico de dispersão para verificar onde estão os pontos no gráfico. E aí esse plot é o gráfico mais simples que temos lá, e ele faz o gráfico de dispersão. Coloquei no eixo X o tempo entre erupções e o tempo da erupção no eixo Y. Esses outros parâmetros, o PCH é para mexer no ponto, o PCH é para esse PCH ordinal é para deixar o ponto preto, e o XLAB é para colocar o nome no eixo X, e YLAB no nome no eixo Y. Tá, o lines é para fazer a linha que eu quero da minha regressão. Eu quero verificar agora qual é o comportamento dos dados, aí eu coloquei o lines e a regressão. Esse reg aí é exatamente o nome que eu dei para a minha função lá. Então eu peguei o reg e coloquei lá no parâmetro, esse qual é a cor, né, que eu coloquei, e ld é só para colocar a linha completa. E eu coloquei uma legenda, você também pode ter a opção de colocar uma legenda no gráfico, se quiser. Ali, os dois primeiros parâmetros é a posição que você vai colocar a legenda, e os outros parâmetros é para colocar o que vai ser, quais são as suas legendas. Tá, quando eu fiz o plotei aqueles gráficos, ficou assim. Então a gente vê aí o comportamento da regressão, da regressão da, não paramétrica. Quando eu fiz isso aí, eu verifiquei que não existe nenhuma distribuição que a gente conheça que chega próximo disso. Então, não tivemos sorte. Então, o que a gente pode usar? Usar o gráfico e estimar mais ou menos o tempo, se precisar, né? Isso é, como eu disse, é um trabalho mais didático, né? Não tem tanto problema. Aqui, o H1, né, que eu coloquei lá, azul, é a curva menos suave. Ela pode ver que ela está mais indo mais próximo aos dados. Quanto menos suavização que você coloca, ela vai aproximando mais aos dados. E aí, se aumenta o número lá da suavização, ela fica mais, ela não fica tão próxima aos dados. Logo, se você calculasse a distância entre essa curva e os dados, ela vai dar uma maior distância. Só que você consegue também perceber mais, com a maior suavização, o comportamento dos dados aí. Tá, esse é o gráfico que eu criei lá com aqueles dados. Tudo isso que eu fiz aí, você viu que foi poucos comandos aqui. Eu fiz esses são 6 comandos aqui, e aqui 2, e mais 4. Então deu 12 comandos. Tudo isso eu fiz em uns 3 minutos. Se eu fosse fazer na mão, ia levar um dia para fazer isso. Com certeza, isso é muito complicado fazer essas contas. Então, o R ajudou muito aí nesse caso, né? E aí eu já verifiquei em alguns minutos qual é o comportamento dos meus dados aqui. Tá, a conclusão que a gente chega é que o R é uma ferramenta muito eficaz para estatística. Hoje, lá no meu curso, depois que a gente passa da primeira fase, do primeiro ano, né, que é cálculo, a gente só usa R. Não tem como trabalhar se não for com R lá na estatística. E ele ajuda demais, demais, demais. Então, tudo que a gente vai calcular lá, às vezes a gente até fica com preguiça, às vezes, de calcular na mão, porque é muito mais fácil fazer no R, né? Só que tem prova, às vezes, então a gente tem que fazer na mão também. Essas operações, como eu disse aí, foram instantâneas, né, muito rápido. Então, quando a gente tem essas ferramentas, um estatístico, ele tem mais preocupação em interpretar os dados do que realmente calcular. Não tem tanta importância assim calcular. O R calcula para você, e aí o restante do seu tempo é apenas interpretar os dados que você tem lá. Interpretar os seus resultados, e geralmente o estatístico trabalha com outras pessoas, né? Então, quando a gente pega os dados, coloca lá o R para calcular, interpreta e fala para a pessoa, passa uma resposta para ela, que é o seu problema. É isso aí. Obrigado. Alguma... As variáveis geralmente não. Assim, a estatística, tudo que é feito na estatística tem uma porcentagem de erro, né? Mas ali, quando você coloca as variáveis, elas, o software não tem problema com isso, não. Então, não é problema para as variáveis, mas quando você vai fazer os cálculos, aí você, tudo que você vai fazer na estatística lá, você tem que tomar o cuidado para verificar se seus cálculos não vai viesar demais o seu trabalho. Aí isso é experiência também, você vai pegando a manha lá depois. Uhum. Geralmente é. A gente conhece muito pelas pesquisas de eleição, né? Aquele erro percentual lá. É mais ou menos aquilo. Aqui lá eles colocam meio estranho, né? Para a gente, estatístico assim, a gente acha meio estranho como eles fazem. Mas é mais ou menos aquele maneira lá. A gente define um percentual que é ideal para nós. Geralmente está envolvido com dinheiro e com tempo, né? Esse percentual de erro. Então, o que a gente define que é o melhor e faz. E faz os seus cálculos. Alguém mais?
R, só R.
Como que eu vou achar esse R?
Se você digitar R no Google, a primeira coisa que vai ser o site do R.
Ah,
pode ser também.
É, acho que mais fácil achar.
Achar coisas relacionadas ao R, procura um site chamado RSeq, que é um busca utilizado para